E agora, a segunda parte do podcast com a Jaqueline Bonalume falando sobre a redução no desperdício de alimentos. Aproveitem!
Tahine, alho, um pouquinho de pimenta, como todo o talo do brócolis. Aqui em casa quase ninguém come talo de brócolis porque eu não deixo, não sobra.
Eles não sabem o que eles estão perdendo, né? Porque é divino, é divino. Quer ver gostoso?
Porque eu não deixo eles saberem, sabe? Eu como, não
Quer ver
sobrou.
gostoso? Quem gosta de farinha de mandioca, por exemplo, ou farinha de milho, pega a farinha de milho, que ela vem mais grossinha, esfarela ela na mão e a de mandioca já está pronta. Na hora que esses talinhos de brócolis estiverem prontos, coloca um pouquinho dessa farinha, dá aquela boa secadinha, aquela boa sequinha, e serve ela com uma porção de arroz, por exemplo, ou uma saladinha, uma carnezinha, aquela farofinha com uma carne. Qual carne? Qualquer uma. Até a carne moída está valendo aí na hora da fome, a gente agradece, obrigada. Então, assim, isso é aproveitar. Isso é fazer valer o seu dinheiro. Por que que a gente está falando? São dois profissionais aqui que trabalham com saúde, são dois profissionais que buscam a qualidade de vida alimentar, a qualidade de vida ecológica, tudo. Mas acho que para todo mundo que está nos ouvindo hoje é importante dizer o quê? A única coisa que não nasce em árvore é dinheiro. E se você não souber aproveitar o seu dinheiro, fazer com que ele renda, com que ele gere frutos positivos para você no sentido da alimentação, você vai estar jogando alimentos fora, você vai estar tendo desperdício, mas principalmente você está jogando fora uma coisa que não tem como aproveitar depois que perde, que é dinheiro. Dinheiro é bom, todo mundo gosta, faz muito bem. Vivemos no mundo capitalista, seria ótimo se a gente vivesse no mundo de escambos, mas nós não vivemos, vivemos no mundo capitalista, e onde o dinheiro impera, e você jogar dinheiro fora, porque você não soube aproveitar aquele arroz. Não quis falar um pouquinho aquele talinho, não quis olhar para aquela frutinha que estava torta lá no mercado ou na feira e fez com que aquela fruta fosse descartada no final do dia. E para quem está nos ouvindo, eu acho interessante procurar na internet os desperdícios que vocês veem nos mercados ou nessas grandes. Aqui em São Paulo nós temos o Ceagesp. Ao final do dia, é incrível você ver muitas vezes como é trabalhado o desperdício. Tanto é que tem várias pessoas dentro do próprio Ceagesp lutando de uma forma para fazer com que aquilo não vire o desperdício que se vira. Procura na internet um pouquinho para vocês verem. Vai valer a pena. Eu acho que é interessante a gente saber dos reality shows, e a Nutra aqui tem uma paixão por reality show muito grande, adora aquelas bobeiras, mas é importante também vocês saberem usar a internet a favor de vocês. A favor da inteligência de vocês, a favor do aprendizado de vocês. E vocês veem o quanto de desperdício é feito com coisas que não era necessário desperdiçar, porque a fruta ela tá torta, porque a fruta ela nasceu torta, porque o legume ou verdura eles são um pouquinho menor, um pouquinho maior do que o padrão ditado pela mídia. Então é interessante vocês darem uma pesquisada sobre isso, fazer aquela liçãozinha de casa que é gostosa, que vale a pena, chama toda a família lá, e um momento na frente do computador que vai fazer valer. O seu dinheiro paga com a internet também.
E isso que você colocou, lembra de um negócio bem interessante, Jack. A gente às vezes está fazendo, vai fazer, por exemplo, um bolo de cenoura. Aí está lá na receita dizendo 5 cenouras. Aí o cara comprou 5 cenouras que mede cada uma 1 metro. Aí o bolo de cenoura? Nossa, meu, toda vez que eu falo bolo de cenoura, dá errado. Aí você vai ver, por quê? Ele está pensando no padrão industrial, o padrão comercial da cenoura é de um tamanho desproporcional, assim, como alguns dizem. Feio é ficar com fome. Feio é ter pessoas passando fome no nosso país, que é um dos maiores produtores agrícolas. Isso é feio.
Perfeito, perfeita colocação.
Comer a fruta que está com a casca meio torta, comer uma cenoura menorzinha, uma beterraba que é trigêmea, não, gente, não faz sentido nenhum. Aliás, como a gente está perto do Halloween aqui na gravação, se você quiser fazer um frango de Halloween, é simples. Você coloca o frango na panela, coloca duas beterrabas, uma cebola inteira com casca para cozinhar. Quando cozinhar, você vai ter um frango de Halloween que você nunca viu.
Ai, perfeito. Pega ovos de codorna e no prato constrói vários olhinhos. Pronto, tá perfeito. Um pratinho de frango olhando para você. Só falta os cílios para piscar. A gente pode pensar os cílios com salsinha.
Aí, gente, tá vendo? A gente tá receita até para fantasia, sabe? Para festa de Halloween que vocês forem fazer. Aqui a gente faz de tudo nesse podcast.
Com certeza. E você colocou uma coisa muito importante, muito valiosa aí na sua fala agora, que é o fato do. Nossa, eu perdi a informação. Olha que tudo. Eu perdi a informação. Você tava falando do.
Passando fome,
Um pouquinho antes disso.
que não, que o, do padrão, né, ser desproporcional com relação a receitas também.
Isso! Olha, tá vendo? Tá vendo? Nossa, nada como ter na sua vida um homem que consegue ler os seus pensamentos. Olha que tudo. Super recomendo. Aliás, não, eu ia falar uma propaganda aqui, deixa pra lá. Esquece que eu ia dizer. Já ia pra parte íntima do negócio. Não ia rolar. Vamos lá. Olha só. Que nem o Marco tava falando aqui da quantidade. Vocês gostam, principalmente quando vem no meu consultório, por exemplo, ou no consultório da Nutri de confiança de vocês, ou do nutricionista de confiança de vocês, e fala assim, ai, mas eu vou ter que pesar tudo? A gente fala assim, sim, vai ter que pesar tudo, para evitar isso que o Marco colocou. 5 cenouras. O cara vai lá e me compra 5 cenouras, que é da altura dele, de 2 metros de altura. Aí o outro vai lá e compra 5 cenouras, que é do tamanho de um potinho de leite fermentado. Quase que eu falo a marca. Um pouquinho. Então assim, o que é 5 cenouras? Qual que é o padrão para 5 cenouras? Aí você vai falar assim, ah, mas eu não sei fazer isso. Eu falo assim, não, sabe sim. Porque se eu perguntar para você quem venceu, quem ganhou a Copa de sei lá quando, de 1970 e tralalá, tu dá um Google aí para me encantar e tu vai saber quem ganhou a Copa achando que eu entendo de futebol. Não entendo, tá? Já fica a dica aí, eu não entendo. Mas assim, dá um Google, conversa com o Dr. Google, conversa com o Dr. Wikipedia, tem conversores. Que são diretos, que são online, que você joga o valor lá e ele já diz para você em gramas quanto é. 5 cenouras, quanto é em gramas? Quanto é a grama de uma cenoura? Então já vai te trazer e você faz isso daí na hora, com o celular na mão. Sabe aquele que você curte o celular para ver os realities, as fofocas da novela? Então ele ajuda pra caramba, gente. Nossa, vocês não têm noção quanto a internet ajuda a gente quando a gente precisa dela. Então colocar ali, vocês conseguem a conversão. O que é 5 cenouras? É aquele negócio, eu não vou dizer aqui, o Marco sabe porque eu vivo pegando no pé dele por causa disso. Mas quantos gramas tem uma colher de sopa? Você fala assim, uma colher de sopa cheia. Beleza, vocês não têm noção que é uma colher de sopa cheia na mão da nutricionista Jaqueline. O negócio é assustador. É praticamente uma pá de trator. Então, o que é uma colher de sopa cheia? Quanto é isso? Não fala o valor, viu, Marco? Deixa o povo aí usar a internet.
Não vou falar, não. Porque é interessante a gente falar dessa questão de quantificar, não só por uma receita, mas o quantificar o que a gente come, né? A gente tem que
perfeito.
Saber...
Perfeito! Nossa, perfeito!
Se a gente está bem. Eu não sei se você faz isso, mas tem Nutri que manda a pessoa pesar o quanto ela defecou para saber o quanto o organismo dela está funcionando.
Então, tem um padrão, você chegou num ponto muito interessante, que tem alguns estudos, e tem inclusive uma pós-graduação, que é uma das que eu estou fazendo, que nós estudamos a microbiota, né? A microbiota intestinal. Na verdade, né? Que a gente tem na pele, no cabelo, nos olhos, né? Mas a intestinal. E aí você estudar o cocô é uma coisa que vai ter que pesar. Mas calma, não surta. Não vou falar, eu sou aquela nutri que gosta do alimento que chega, não do que sai, tá? Isso aí não eu deixo para quem estuda isso daí com mais profundidade. Mas eu não mando pesar, por exemplo, eu não mando pesar a comida. Porque eu acho que é um pouco torturante e a pessoa fica muito aflita com pesar a comida. Mas tem um truque muito legal. Olha para o fundo do prato. Se você olhar, se você estiver com prato agora, se estiver ouvindo esse podcast e estiver com prato em casa, pega ele e olha para o fundo do prato. Você vai ver que o prato de sopa, ele tem mais o prato grande, o prato de servir, aquele grandão que a gente tem, ele tem mais ou menos o tamanho da nossa mão, mais ou menos aberta. E o prato de sopa, o fundo dele é um pouquinho menor, como se fosse uma mãozinha um pouquinho mais fechada. O prato fundo, que a gente chama prato de sopa, ele vai sempre caber comida menos espalhada, ou seja, a comida ela fica mais junta. Tudo que nós juntamos não cresce numa pilha, parecendo um Monte Everest. Então vai parecer que você comeu um monte de comida, porque fica do tamanho do Monte Everest e ninguém vai te ver atrás do prato. Mas o prato é pequeno. A pilha ficou grande porque não tinha onde colocar. Você colocou uma coisa meio que juntando a outra ali, grudada na outra, meio que por cima da outra. O prato de refeição comum, que é o prato de servir, que a gente chama, ele tem um fundo um pouco mais largo. Então, eu sempre falo para os meus pacientes da seguinte forma, olha para o fundo do prato. Fundo largo, espalha a comida. Encheu o fundo do prato, parou. Prato fundo, prato de sopa, espalha a comida. Encheu o fundo do prato, se você quer emagrecer, parou. Funciona para todo mundo? Não funciona para todo mundo. Mas te ensina a quantidade de um alimento no prato para não jogar fora. Aí você fala, mas Nutra, eu vou ficar com fome. Abençoado, tem uma coisa chamada repetir. Repita o prato. Quantas vezes? Eu não sei. Aí eu entro com a frase que eu mais amo, que eu enlouqueço, Marco, quando eu falo isso. Depende. Eu não sei quem é você, eu não sei qual é o seu peso, eu não sei qual é a sua altura, eu não sei o que que você está pretendendo fazer para a sua saúde física, para a sua saúde muscular, o que que você quer, se você vem de um histórico de doenças familiares, de um histórico de doenças pessoais, se você vem de um histórico emocional ali comprometido, que você está triste, magoado, revoltado com a vida, de repente eu vou lá e mexo justamente na alimentação que é o teu único conforto. Então, assim, sem saber quem você é, eu não sei o que eu posso dizer, mas eu posso te dizer da seguinte forma. Para você entender a quantidade que você come, olha o fundo do seu prato. Encheu aquele fundo do prato? Come. Encheu o fundo do prato fundo, para ele ficar maior, para parecer que você comeu mais, para você enganar o cérebro aí? Comeu. Enche de novo se estiver com fome. E aí a gente entra no ponto que é muito importante na nutrição. Não quer ter desperdício na sua casa? Aprende a comer. Antes de chegar para um nutricionista e falar com o nutricionista, ah, eu quero uma dieta para ficar magra igual fulana. Ah, eu quero ter uma dieta para ficar com os músculos de Beltrano. Já fica difícil que a palavra dieta é tudo o que você come. Então, se tu comer chocolate o dia inteiro, tu tá fazendo dieta de chocolate. Então, você tem que chegar no Nutri e pedir um planejamento, um plano alimentar, que é uma estratégia. Plano de guerra mesmo. Ali. E a guerra é cheia de cálculo, viu? Cálculo militar, vocês não fazem ideia. Quem quer ser nutricionista aí na vida já entende uma coisa. Se tem uma coisa na nutrição, é conta. Então, assim, não vai para nutrição achando que você não vai fazer conta, que você vai fazer só conta na sua vida. Inclusive do que você vai gastar no consultório, viu?
Por isso mas, que a gente fez primeiro matemática antes de fazer nutrição, viu, gente? Para poder já se preparar para os cálculos todos.
Olha, o Marco falou um negócio aí que eu diria para vocês o seguinte. Na minha cabeça, eu acho que na do Marco também, os primeiros 2 anos na vida de qualquer pessoa na graduação teria que ser matemática. Ponto. Aí depois tu pensa o que tu vai fazer na tua vida. Mas todo mundo dentro de uma faculdade precisaria começar pela matemática. Porque tem coisas assim que você só resolve com cálculo, regra de três. Quem não souber o que é uma regra de três, aí procura na internet o que é uma regra de três. Tem gente que assusta e só para constar, a regra de três reprova no Enem, tá? Fica a dica aí. Mas assim, voltando ao que a gente estava falando lá do alimento, o quê? Não quer ter desperdício dentro de casa? Aprende a comer. Entende o que você está comendo. Eu não entendo por que uma pessoa ela segura o talher numa mão, o garfo numa mão, a faca na outra, o prato fica no meio, ou no almofada, ou na mesa, ou no chão, sei lá onde a pessoa está comendo, se sente confortável. Ela segura o garfo de um lado, a faca do outro, curva as costas, como se estivesse deitando por cima do prato, e engole aquilo como se não houvesse amanhã, e a qualquer momento, tirando o Solar Rex, fosse arrancar aquele prato da mão dele. A impressão que dá que aquela pessoa com aqueles dois talheres na mão vai olhar para alguém e vai rosnar e gritar, é meu. A impressão que eu tenho é essa. Então, assim, você vai ferir quem? Quem vai roubar o seu prato? Solta o talher. Mastiga. Quando você era bebê, ou quando você teve bebê, ou quando você viu um bebê na família, você viu que os alimentos não foram entregues para ele em patacas, em pedaços. Foram entregues triturados. Isso é função de quem tem dente. É para isso que o dente presta, para triturar. Para picar, para rasgar. Tem porquê dos dentes na boca, gente. Não é para ficar sorrindo igual blogueiro com os dentes brancos, de filtro. Tem porquê. Então, assim, mastiga bem. Engole. Eu não consigo conceber a ideia de 5 minutos para comer. Quanto tempo você tem para se alimentar? 5 minutos. Ah, mas para fofocar, tu tem aí uma meia hora, né? Não, mas é o tempo que eu tenho no serviço. Ah, será que é mesmo? Eu vou pensar em alguma coisa que gere dinheiro e vamos ver quanto tempo você me rende aí. Questão de administrar tempo. Não estou dizendo para você ficar 2 horas ali mastigando uma refeição, não. Mas, poxa, gente, meia hora do seu dia para você se alimentar, pelo menos no almoço, eu acho que ajuda você bastante a entender o que você está comendo e a não jogar alimento fora. E nem se ficar batendo a mão na pança, dizendo, ai, comi demais. Ou pior de tudo, aquela cena constrangedora de alguém abrindo o botão da calça para poder sair por aí. Então, consciência, gente. Consciência, a consciência, o passinho de formiga. O cuidado alimentar começa aí. Desde o que você coloca na sua sacola na compra, ao que você guarda na geladeira, mas também ao que você coloca no prato. Eu acho que esse é o resumo de tudo que a gente consegue falar aqui.
É, de verdade, a gente falou de tudo que poderia falar a respeito de como reduzir o desperdício de alimento. Primeiro, aprendendo a comer, sabendo comprar melhor o horário, como comprar, aproveitar esse alimento depois que você levou ele para casa. E o que for de resíduo dele, vá para a compostagem, não para o lixo comum. E com isso a gente resolve muitas coisas, né, Jaque?
Ou, de repente, o que sobrou dele, se puder usar em outros preparos de alimentos, já vai enriquecendo a alimentação aí, para evitar depois de ter que ficar se preocupando com medicação, porque faltou nutrição. Uma coisa dentro da nutrição que é importante deixar bem claro é que nutricionista trabalha muito com suplementação, né? Suplementação nutricional. Suplementar é você completar o que já existe, mas não está integral, não está 100%. Suplemento não é para substituir, não existe substituto nutricional. Então, assim, a gente pode entrar aqui em várias outras questões, mas isso fica para um outro momento, porque senão, já falei para ti, aqui a gente vai até amanhã conversando.
E, gente, certamente a nossa convidada, a nutricionista Jaqueline Bonalume, vai voltar aqui para o nosso podcast. A gente agradece demais a participação dela. A gente gostaria que você deixasse, Jaque, uma mensagem para se despedir.
Ai, Celso, seja feliz. Olhe para o alimento com amor, com paixão. Mastigue com paixão. Olhe para aquilo que você comprou, que é seu. Você pagou por aquilo, é um bem adquirido por você. Se foi a mãe, se foi o pai que comprou, aquilo poderia ter sido revertido em algo que você queria e se tornou seu alimento, se nutrindo o seu corpo. Então, eu acho que vocês têm que pensar o seguinte: quanto mais saudável estiver o seu corpo, quanto menos você precisar gastar dinheiro para deixá-lo saudável, mais dinheiro sobra para você passear. Pensa assim. Eu acho que vai ser legal para vocês. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês, agradecer o convite, agradecer a todo mundo que ficou até agora ouvindo, e qualquer dúvida, estamos aí, só entrar em contato com o Marco conversa comigo.
Se você quiser deixar, já que seu Instagram, para as pessoas procurarem.
Claro, o Instagram é J. E o meu sobrenome, Bonalume. O sobrenome, ele é meio estranho, mas é só você pensar assim, em boa luz. Olha, gente, eu tô me achando o próprio sol brilhando, olha. Então, assim, Bona Lume, tudo junto. Então, Lume de luz, Bona de boa, Bona Lume, com naviozinho. Então, J. Bonalume.
É isso, gente. Esse foi a Jaqueline Bonalume falando na lata sobre redução de desperdício de alimentos, aproveitamento integral deles também e consequentemente, redução de resíduos orgânicos. Até a próxima. Nos vemos no mais um Falando na Lata.